Irmãos, como todos sabem, eu não sou um pregador. Como todos sabem, eu não me canso de falar isso. Eu tenho dificuldade, às vezes, na expressão. Os irmãos viram que eu esqueci uma palavra aqui agora, que não vem na cabeça. É uma sensação de estar aqui em cima que não é fácil, né, para quem está aqui, assim, né? Eu admiro as pessoas que têm facilidade, que se expressam bem. Mas eu peço aos irmãos que tenham paciência comigo aí. Em nome de Jesus, eu peço mesmo que Deus fale ao coração dos irmãos, que a palavra que Ele ministrou no meu coração possa chegar ao coração dos irmãos. O primeiro que Deus fala é com quem está lá escrevendo, né? E eu posso falar que foi uma mensagem que, para mim, ela foi um pouco dura de escrever tudo aquilo lá, porque em muitas situações eu me encontrei na mensagem. Então, eu peço mesmo aos irmãos que fique o coração aberto para receber. Eu tenho uma colinha aqui, qualquer coisa eu volto aqui para o texto, e aí a gente vai seguindo. Então, eu queria orar com os irmãos agora, para entregar esse momento a Deus. Senhor, Tu sabes de todas as coisas. O Senhor sabe, Pai, da minha total dependência do Senhor nesse momento, que eu não tenho condição nenhuma de estar aqui, de expressar. O Senhor conhece todas as minhas dificuldades. O Senhor sabe de tudo, mas por amor aos irmãos, pela Tua misericórdia, eu peço, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor me use nesse momento, que não saia palavras da minha boca, mas que saiam palavras que venham diretamente do Senhor para a igreja, para cada pessoa que está aqui. Senhor, eu entrego completamente esse momento ao Senhor, eu me coloco totalmente à Tua disposição, porque eu dependo completamente de Ti. Em nome de Jesus, abre o nosso coração e o nosso entendimento para essa mensagem, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Irmãos, vocês podem abrir a Bíblia lá em Mateus 5. Eu coloquei o tema dessa mensagem, a felicidade do ser, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 16. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que todos vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Amém? Irmãos, o que nós acabamos de ler agora é chamado do Sermão do Monte. Ele começa no capítulo 5 e termina lá no capítulo 7, no final do capítulo 7. E o nosso Senhor trata de vários assuntos. Esse sermão, ele é considerado o maior sermão da história, onde, de uma forma maravilhosa, Jesus, ele nos mostrou que o caminho da felicidade não tem absolutamente nada a ver com o ter, mas tem tudo a ver com o ser. Vou repetir. Jesus nos mostrou que o caminho da felicidade não tem absolutamente nada a ver com o que eu tenho, mas tudo a ver com aquilo que eu sou. Ele ensinou de forma eloquente que o reino de Deus e os seus valores, ele é totalmente diferente daquilo que nós estamos vivendo hoje. Ele é totalmente diferente daquilo que o mundo e que a sociedade tentam colocar na nossa vida desde quando a gente nasceu. Desde quando a gente começou a dar os primeiros passos, desde quando a gente começou a ter os primeiros relacionamentos, a sociedade coloca um sistema dentro de nós, uma forma de agir dentro de nós, que é completamente diferente daquilo que o Senhor Jesus nos mostrou. O Senhor nos mostra que feliz é aquele que nada ostenta diante de Deus, e mais, aquele que chora pelos seus pecados. O Senhor diz também que feliz é aquele que não oprime o seu próximo. Feliz é aquele que constrói pontes de relacionamento entre as pessoas, e não aquele que fomenta discussão, que fomenta intriga ou que fomenta maledicência. O Senhor também diz que feliz é aquele que ajuda, que abre mão ao necessitado e não o explora para ficar rico. Ele diz também que feliz é aquele que ama a justiça e a pratica, e não a usa a justiça para o seu benefício próprio. Ele diz também que feliz é aquele que renuncia aquilo que é impuro, aquilo que é mal, aquilo que é profano, aquilo que é carnal, em busca da santidade. Tasker diz que o Sermão do Monte é a ética absoluta do reino de Deus. Enquanto o reino do mundo, o forte prevalece sobre o fraco, e a vingança sempre destrói até mesmo o inocente, no reino de Deus, o perdão é maior do que qualquer vingança. No reino de Deus, entrar em conciliação antes de ir para o tribunal se satisfaz melhor do que uma vitória diante da justiça. O reino de Deus, no mundo, o homem, ele é julgado pelos seus atos, pelos seus feitos. No reino de Deus, até as motivações do seu coração são contadas. O reino de Deus, ele está completamente em oposição ao reino deste mundo. E a nossa luta hoje é não permitir que os desejos do mundo, que as normalidades do mundo, que os ensinamentos do mundo, que as mentiras que o mundo conta, tenha poder sobre nós ou sobre as nossas ações. É importante dizer que esse discurso de Jesus, ele está relacionado à nossa forma de ser, ele está relacionado à nossa forma de viver e ele está relacionado à nossa forma como a gente se relaciona com o próximo. Depois que Jesus ele termina as bem-aventuranças, ele começa a tratar de assuntos específicos, assuntos de valores morais, éticos, assuntos que estão relacionados a nós e ao próximo. Ele nos instrui a como agir, como nos posicionar e como lidar diante de tantas circunstâncias adversas que a vida nos coloca. Jesus ele fala sobre lei, sobre homicídio, adultério, divórcio, juramento, vingança, amor ao próximo, ajuda aos necessitados, oração, jejum. Ele fala sobre os tesouros do céu, julgamento ao próximo, persistência na oração. Ele fala da porta estreita e da porta larga. Ele fala da árvore e do seu fruto. E ele fala do prudente e do insensato. Tudo isso Jesus, ele trabalha no Sermão do Monte. Todos esses ensinamentos estão falando claramente sobre o padrão do reino de Deus. E o padrão do reino de Deus não é o mesmo padrão que nós recebemos. ou que nós vemos acontecer aqui na Terra. É absolutamente o contrário. Não tem praticamente nada a ver. Quando olhamos para esses ensinamentos de Jesus, quando olhamos para dentro de nós, da nossa vida, o que nós encontramos? Que tipo de reino é encontrado diante de nós? O reino de Deus, você precisa ser transformado de dentro para fora. E por isso, nós precisamos entender que não é sobre ter, e sim sobre ser. Tem pessoas que chegam diante de Jesus e acha que os ensinamentos dele é pesado demais para poder prosseguir. Pessoas que talvez estejam com o coração em bens materiais, pessoas que o seu desejo maior está em conseguir, em conquistar, em ter coisas materiais. E quando ela percebe que não é tão simples assim como o mundo aí fora prega, como o evangelho que muitas vezes tem se falado ali fora prega, essa pessoa acaba desistindo porque ela não quer mergulhar. Ela prefere ter do que ser. Tem pessoas que, quando se aproximam de Jesus, eles não querem renunciar à vida que eles têm. Então, eles preferem continuar vivendo essa vida que eles estão vivendo, continuar tendo os prazeres que eles estão tendo na vida, eles preferem continuar saindo, buscando outras situações, porque eles não querem renunciar a nada daquilo que ele está vivendo. Ele acha que aquilo que ele está vivendo é o prazer máximo da vida, é a felicidade máxima da vida. E ele não quer abrir mão disso. Ele não está entendendo que aquilo lá o está escravizando. E tem pessoas que, muitas vezes, não se aproximam de Jesus por causa de nós mesmos, por causa da minha pessoa. Por quê? Porque a minha conduta diz muito sobre mim. A minha forma de ser, a minha forma de falar, a minha forma de julgar, a minha forma de agir, a minha forma de amaldiçoar, de penalizar, a minha forma de condenar, faz com que as pessoas elas olhem para mim e elas não enxerguem absolutamente nada de diferente daquilo que ela está encontrando no mundo. E aí eu pergunto, nós somos referência dessas pessoas e muitas vezes nós agimos dessa forma. Sinceramente, nós acreditamos que se a gente agir assim, nós vamos conseguir trazer essas pessoas para dentro da casa do Senhor? Nós vamos conseguir apresentar elas para Jesus? Nós vamos conseguir fazer com que elas se envolvam com Jesus? Pela vida que a gente está levando, a gente pode responder essa questão. Existe um índice muito grande de pessoas que abandonam a Jesus dentro das nossas igrejas. Pessoas que chegam aqui dentro da igreja e que não encontram o carinho que é propagado. Às vezes as pessoas chegam aqui em dificuldade, pessoas imaturas, pessoas que precisam ainda ter um encontro de Jesus, com Jesus, e o que elas encontram aqui dentro da igreja, às vezes é frieza, às vezes é desatenção, às vezes ela escuta as críticas, alguém falar um do outro, e essas pessoas, elas acabam saindo da igreja. Às vezes essas pessoas são ofendidas dentro da própria igreja, e a nossa conduta faz com que essas pessoas, às vezes, não se aproximem de Jesus. Quando Jesus fala que nós somos o sal da terra, e quando ele fala que nós somos a luz do mundo, eu falo para vocês que essa expressão, ela mexe muito comigo. Porque ela expõe a minha vida diante da sociedade. A minha vida, ela fica extremamente aberta diante dessa afirmação de Jesus. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E quando a minha vida, ela é comparada com a vida que está aí fora, com a vida que a sociedade leva, com a vida que é cheia de pecado, de impureza, de maledicência, se eu continuar vivendo essa vida que a própria sociedade aí fora está vivendo, como é que os outros vão me enxergar? Por isso que eu falo que essa expressão de Jesus, essa afirmação de Jesus, vocês são o sal da terra, a luz do mundo, ela mexe muito comigo, porque eu me pergunto, quem eu sou diante das pessoas? Ou o que eu tenho mostrado diante das pessoas? Como as pessoas têm olhado para dentro de mim? Uma pessoa que não faz a diferença? Ou uma pessoa que realmente vive aquilo que o Senhor Jesus nos ensina a viver? Então, são coisas que a gente deve se preocupar com a nossa maneira de viver. Nós temos responsabilidades sobre o Evangelho. Nós temos responsabilidade diante de Deus com as pessoas que o Senhor coloca próximo de nós. E, às vezes, a nossa conduta, a nossa forma de ser, fazem com que as pessoas se afastem de Deus, e isso é muito perigoso. Eu vou voltar a repetir, pelas nossas atitudes, muitas pessoas deixam de seguir a Cristo, ou não se aproximam de Cristo, porque não encontram em nós uma vida diferente daquela que ela está vivendo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que chegou uma pessoa, tem uma pessoa nova, e essa pessoa, ela está sofrendo por algo na vida dela. Ela está sofrendo por uma calúnia que falaram sobre ela. E ela começa a se aproximar de você. Ela começa a querer ter um relacionamento com você. Só que em determinado momento, quando ela chega para... Ela não se abre ainda. Só que em determinado momento, quando ela vai poder se abrir, ela encontra em você uma pessoa que fala mal, que julga os outros, que faz com que o sofrimento dela vem à tona. Ela fala assim, eu estou sofrendo por isso, e essa pessoa que eu vim buscar ajuda, ela pratica as mesmas coisas que eu estou fazendo lá, aqui fora, que estão fazendo comigo. Então, será que essa pessoa, ela vai se achegar a Jesus Cristo pelo seu testemunho? Ou, quem sabe, uma pessoa que luta contra a prostituição, e ela lá está escondida no canto dela, ela não quer falar nada para ninguém, e ela percebe em você que você vai na igreja, que você fala, e ela começa a chegar perto de você, começa a querer ter um relacionamento, a se abrir com você, mas de repente passa uma mulher, ou passa um homem, você entorta o pescoço, olha e fala, nossa, solta uma grosseria. Você acha que essa pessoa que sofre com os problemas dele, ele vai ser atraído por Jesus, pelo seu testemunho? E se fosse ao contrário? Se essa pessoa estivesse sofrendo pela calúnia, por tantas coisas que, por difamação, e ela fosse em você, e ela encontrasse em você uma palavra de paz, uma palavra de conforto, com certeza essa pessoa ia se aproximar de Jesus. Então, a nossa conduta diante da sociedade, a nossa conduta diante do Evangelho, ele representa muito em relação ao próximo, em relação àquilo que eu quero transferir para o próximo. A mesma coisa, quando alguém vem falar com você a respeito da prostituição e você diz, eu venci isso, eu era assim, mas eu orei, eu busquei, Jesus preencheu esse vazio que eu tinha no peito, com certeza essa pessoa vai querer saber mais sobre Jesus. E aí, irmãos, será que nós estamos normalizando todas as ações do mundo e trazendo isso para a nossa vida nos dias de hoje? Será que a gente está conseguindo diferenciar que aquilo que está no mundo faz mal para mim? Ou eu estou tentando trazer ela para a minha vida e viver como o mundo me diz que eu posso viver? Essa fala de Jesus para nós deveria causar duas coisas. Em primeiro lugar, deveria dar ânimo para nós, porque ele diz, você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Deveria de causar ânimo em nós, mas também deve causar pavor em nós, se nós não somos a luz do mundo, se nós já perdemos o sabor. Tem pessoas que conhecem a Bíblia de trás para frente. Se eu falar agora o que está escrito em Abacuque 5:10, ela vai citar. Tem pessoas que são capazes de até querer ensinar a Deus da própria palavra dele, mas que o seu testemunho e a maneira como vive, ela é deplorável. elas envergonham o nome de Jesus. E mais, irmãos, elas fazem isso em nome de Deus. E aí eu tremo de medo, porque horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Tem pessoas que dizem que Deus mandou falar quando Deus não mandou falar. Tem pessoas que dizem que estão sentindo quando Deus não está sentindo nada. Tem pessoas que usam o nome de Deus para o seu próprio benefício. E essas pessoas não sabem o quanto que elas estão causando de mal para elas mesmas. Nós somos a luz do mundo, mas o que resplandece em nós? O que resplandece em nós é a glória de Deus? As obras que eu tenho feito, elas têm glorificado a Deus? Elas têm ido de encontro com aquilo que o Senhor Jesus tem nos instruído, nos ensinado? Ou a gente já não se importa mais com tudo aquilo que a gente está passando? Ou fazer aquilo que o Senhor manda, ou deixar de fazer aquilo que o Senhor manda, para nós é a mesma coisa. Se eu posso desviar do caminho mal, ou posso ir para frente e atropelar, eu vou para frente e vou atropelar, porque eu já não me importo mais. Eu já não ligo mais para nenhuma atitude que eu estou tendo. E aí eu pergunto, que reino que nós estamos buscando? Que tesouro nós estamos ajuntando? Tesouros de ira? De enganação? De mentira? De ganância? De vingança? Tesouros da falta do domínio? Da falta de compaixão? Da traição? Irmãos, Jesus fala sobre a porta larga e ele fala também sobre a porta estreita. Todos aqui conhecem essa passagem. Eu tenho medo, irmãos. Eu tenho medo da frieza que pode tomar conta de mim. Eu tenho medo da falta de importância que eu posso viver. Eu tenho medo de ignorar a palavra de Deus. Eu tenho medo de viver de qualquer jeito. Eu luto contra isso, eu luto contra a frieza. A frieza não pode nos dominar. Eu tenho medo também de que, quando a palavra de Deus é pregada, e a gente tá vendo ela ser pregada aqui, isso não causar em mim mais nenhum temor. Isso não me levar para lugar nenhum. Eu tenho medo de sair daqui no domingo, depois da mensagem, e a mensagem não causar nenhum impacto na minha vida. Que espécie de reino eu estou buscando? O que eu estou fazendo? Eu tenho medo. Eu tenho medo que eu deixe de viver seguindo a Jesus Cristo, porque os meus olhos podem não estar nele. Os meus olhos podem estar voltados para qualquer outra situação, menos em Jesus Cristo. E se ele não tiver em Jesus Cristo e a frieza tomar conta de mim, é um caminho largo para a morte. Quando Jesus fala sobre o reino, sobre a busca do reino de Deus e a sua justiça, ele está falando sobre um estilo de vida. Ele está falando sobre negar-se, sobre tomar a cruz, sobre seguir ele. Ele está falando sobre santidade, ele está falando sobre obediência. E isso tudo, como é que a gente está lidando com tudo isso? E aí, irmãos, o tema é a felicidade do ser. É porque muitas vezes a gente tem buscado coisas no ter, né? E eu estava lendo as bem-aventuranças, e eu queria tratar um pouquinho delas com vocês. Que diz assim, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus aqui não está falando de bens materiais. Pobres de espírito, mas não em espiritualidade. Aqueles, irmãos, que conhecem a sua miséria, que não culpam os outros pelas dificuldades dos seus erros, que não acha que Deus está em dívida com ele, porque ele é uma pessoa boa, mas que está passando por algo que não queria. Então você fica achando que você tem crédito com Deus, que não fica se justificando diante de Deus, que não é arrogante, autossuficiente ou soberbo. Bem-aventurado é você que acha que Deus não lhe deve satisfação nenhuma, que não espera nada de si mesmo, mas tudo de Deus e somente dele. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Choro, irmão, pelo pecado, pelas coisas que ele faz e que ele sabe que entristece a Deus. Aquele choro que ele lamenta as suas imperfeições. O choro, o pranto que está voltado e centrado em Deus e não em pessoas. Não porque o meu time perdeu. É o choro daquela pessoa que sabe que não está conseguindo fazer ou ir além das exigências daquilo que o reino de Deus pede. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O mundo diz que bem-aventurado é aquele que vence o outro. Isso é que o mundo diz, aquele que tem poder, aquele que vence na força do braço, aquele que não deixa barato. Mas não são esses que irão herdar a terra. Quem vai herdar a terra são os humildes, são os mansos. Aquela pessoa que tem o autocontrole na vida e nas emoções. Aqueles que não são soberbos, que não são agressivos, que não são vingadores. Que conseguem renunciar a si mesmo para servir e amar ao próximo. Que são conciliadores, que são gratos. Que são submissos e que são controlados pela vontade de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A nossa ambição suprema, irmãos, não pode ser a material. Nós precisamos buscar o reino dos céus, o reino de Deus. Abominar o mal. Não podemos aceitar as fraudes, a corrupção, o falso testemunho. Nós não podemos ter desonestidade nos negócios. Nós temos que denunciar o pecado, promover o bem. Nós, como filhos de Deus, precisamos seguir o exemplo de Jesus e dos seus apóstolos, ajudando a restaurar a vida das pessoas, dar dignidade para as pessoas, cuidar dos pobres, lutar por um mundo sem preconceito, sem ódio, sem racismo. Mas você jamais será satisfeito sem que antes você esteja com sede e com fome. As quatro primeiras bem-aventuranças, eles tratam da nossa relação diante de Deus e da nossa relação do nosso ser. Agora, as outras quatro bem-aventuranças, ele diz para nós avançarmos, para fazermos. Entenda, fazer é diferente de ter. Não se confunda. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é lançar o coração na miséria do outro. É estar pronto a qualquer tempo para poder aliviar a dor do outro. Jesus foi o nosso maior exemplo de uma pessoa misericordiosa. Ele curou doentes, alimentou os famintos, abraçou as crianças. Jesus foi amigo de pecadores, tocou em leprosos, fez solitários se sentirem amados, consolou aflitos, perdoou pecados. Misericórdia, irmãos, é ação. Me vem na cabeça agora um texto que, quando Jesus contou que tinha um homem que devia muito, e ele estava aflito, foi lá conversar, foi perdoado, mas quando saiu de lá, encontrou alguém que devia para ele. E ele fez totalmente o contrário. Ele fez o cara pagar tudo aquilo que ele devia. Irmãos, nós não podemos ser assim. O Senhor nos perdoou. O Senhor demonstra sua misericórdia com nós a todo momento. Porque nós não podemos demonstrar misericórdia com o outro. Porque nós não podemos ser misericordiosos com o outro. Porque nós não podemos aceitar o outro. Porque nós não podemos entender o outro. Porque nós não podemos perdoar o outro. Porque a gente, às vezes, é autossuficiente. Porque a gente, às vezes, é cheio de nós mesmos. Porque, às vezes, a gente não quer viver esse evangelho que o Senhor Jesus nos manda viver. A gente quer viver o nosso próprio evangelho. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. São pessoas que a centralidade do seu coração está em conhecer a Deus, em fazer a sua vontade. São pessoas que são sinceras, honestas, que têm integridade, que pensam, que falam, que agem sem hipocrisia, que se empenham em agradar a Deus e o adorar em espírito e em verdade. Agora, tem boa parte dos cristãos que que estão interessados em Deus apenas na sua bênção, né? Não querem o abençoador, querem a bênção só. Tem pessoas que ouvem falar que se você dá tanto, Deus vai te abençoar tantas vezes mais. Então ele está lá, ele quer tirar proveito disso. Então ele quer estar do lado, ele quer tirar proveito de todas as bênçãos do reino de Deus. Mas ele não quer viver, ele não quer o abençoador, ele só quer a bênção. E aí quando a bênção não vem, o cara cansa e acaba não suportando. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Hoje, quando você abre a internet, quando você vê os noticiários, o que mais você vê são cristãos, pastores, brigando, ofendendo, xingando, amaldiçoando, sem nenhum temor. Ele não quer saber se está ofendendo a pessoa, se está destruindo a pessoa, ele só quer saber de se promover ou de defender algo que ele nem sabe o que ele está defendendo. Porque se ele defendesse o evangelho de verdade, com certeza ele mudaria muitas coisas na vida dele. E às vezes nós também fomentamos a discórdia, colocamos a nossa vaidade em primeiro lugar e não ligamos quando nós ofendemos um irmão, como a gente age. Para mim tanto faz, está tudo certo. Eu não ligo para isso. Eu não tenho mais o temor de Deus. Irmãos, o pacificador, ele ama os seus inimigos. Ele ora por aqueles que o maldizem. Ele ora por aqueles que o perseguem. Ele promove a paz entre os homens, ele promove a paz dos homens com Deus. E ele será chamado de filho de Deus. Será que através das nossas atitudes, nós somos chamados filhos de Deus ou filhos da desobediência? O que nós somos chamados hoje? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem tudo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim que perseguiram os profetas, foram antes de vós. Irmãos, quando a gente entende que a felicidade nossa, ela está no ser, e a gente começa a praticar aquilo que o Senhor Jesus pede para a gente praticar, fatalmente nós vamos sofrer perseguição. Fatalmente vão se levantar calúnias contra nós, vão se levantar perseguições contra nós. As coisas não vão ficar lindas e maravilhosas para nós. Mas a gente tem que se alegrar, porque isso é uma bem-aventurança. Bem-aventurados somos nós, né? Que somos perseguidos por causa do amor a Jesus Cristo. A nossa felicidade, mais uma vez, ela não está no ter. No ter casas, no ter carros, no bom salário, nas empresas. A nossa felicidade não está em um bom governo, na saúde ou no emprego. A nossa felicidade está em ser. E para mim ser, eu preciso fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus e praticar aquilo que a palavra diz. A felicidade, irmãos, depende de uma mudança interna, não é externa. Não pense que se você conseguir comprar uma casa hoje, você vai ficar feliz para sempre. É uma felicidade momentânea. Daqui a pouco isso passa e você quer uma casa maior. Não pense que você vai ficar feliz porque você está conseguindo comprar um carro. É momentâneo. Daqui a pouco aquele carro já não te serve mais, você quer outro. Mas nós primeiros precisamos buscar o reino de Deus, fazer a sua vontade, que aí é que está a verdadeira felicidade. Irmãos, está tudo contaminado. O mundo está contaminado. Tudo aquilo que a gente ouve está contaminado. Pessoas que... Vamos falar de jornalismo, vamos falar do quê? De qualquer coisa. Pessoas tendenciosas, que querem que a gente entre, se envolva num sistema de corrupção. Nós somos o sal da terra, nós não podemos nos amoldar ou moldar diante dessas situações do mundo, nós temos que lutar. Essa é uma afirmação de Jesus. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Nós não precisamos nos adequar àquilo que eles falam, da forma que eles agem. Nós não precisamos nos adequar a isso. Nós não precisamos fazer negócios ilícitos. Nós não precisamos fazer nada que contrapõe a palavra de Deus. Nós precisamos ser honestos, íntegros. Nós precisamos dar... para as pessoas aquilo que elas estão procurando, a fonte de água viva. Nós precisamos nos satisfazer no Senhor, nos seus ensinos, e não naquilo que eu posso ter. O Senhor tem que ser a centralidade do nosso coração, nós temos que buscar Ele de todo o coração. E para terminar, busque primeiro o reino dos céus, o reino de Deus. Transforme a sua vida e todas as coisas serão acrescentadas para você. Irmãos, eu não estou mudando versículo não, tá? Pelo amor de Deus, hein? Eu só estou trazendo em cima do versículo tudo aquilo que a gente conversou. Busque primeiro o reino de Deus, transforme a sua vida e todas as coisas serão acrescentadas para você. Irmãos, aonde está a sua felicidade? Como é que está a sua vida? O que você tem buscado para suprir as suas necessidades? Você tem se envolvido com o reino de Deus? Ou você está com um pé aqui e o outro lá fora? Você tem se humilhado na presença de Deus? Você tem confessado os seus pecados diante de Deus? Você tem confessado que você não é nada diante de Deus? Ou você é soberbo? Ou você é autossuficiente? Ou você orar e não orar é a mesma coisa? Irmãos, tome cuidado, porque a gente pode não conseguir chegar até o final. Tamanha é a opressão que o mundo está colocando sobre nós. Nós só vamos conseguir vencer isso se a gente estiver completamente ligado no Senhor Jesus. Nós vamos orar agora. E se você, se essa mensagem falou seu coração, se tem alguma coisa dentro do seu coração que precisa mudar, se tem algum pecado que você está cometendo e que de repente você já não tem nem coragem mais de chegar diante de Deus, esse é o momento de você pedir perdão a Deus. Esse é o momento de você convidar Ele para entrar na sua vida, para fazer morada na sua vida, para poder fazer uma transformação na sua vida. Que nesse momento você possa se entregar completamente de coração, pedir para Ele sondar o seu coração. Senhor, a sua palavra, ela foi ministrada aqui nessa igreja. E que chegue ao coração dos irmãos só aquilo que é do Senhor. Aquilo que veio de mim, da minha boca, daquilo que eu acho, Senhor, que não chegue. Mas, Pai, que essa palavra possa ir de encontro à necessidade de cada pessoa que está aqui dentro. Pessoas que têm tentado, têm se esforçado, mas não têm conseguido caminhar. Pessoas que estão presas na lama do pecado. Pessoas que estão presas, Pai, e não conseguem sair. Pessoas que às vezes pedem ajuda, que estão perto de nós. E às vezes nós não conseguimos enxergar, Pai, que muitas vezes essa pessoa precisa de ajuda. Pai, tira de nós esse falso moralismo. Essa questão, Pai, de querer julgar a todos a todo momento. De querer colocar a nossa verdade acima de qualquer verdade. Pai, que a gente possa olhar para o coração humano. Que a gente possa entender a dor do próximo. Que a gente possa levantar, dar a mão e seguir junto, Senhor, porque nós todos estamos diante do Senhor, todos nós somos iguais diante de Ti. Por isso, Senhor, eu Te peço que se tem uma pessoa aqui agora que quer fazer um recomeço com o Senhor, que está querendo voltar para os Teus caminhos, mas que não tem força para isso, que o Senhor agora, Pai, traga paz ao coração dessa pessoa. Que o Senhor, Pai, traga alegria no coração dessa pessoa. Que o Senhor liberte essa pessoa, Pai, de toda a escravidão que agora ela está sentindo. E que ela possa, Pai, ser mudada pelo poder que existe no nome de Jesus. Senhor, eu Te glorifico e eu Te exalto. Eu Te bendigo, Senhor. Que o Teu nome seja louvado e exaltado no nosso meio, na nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria dar mais uma palavra, que eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor. Eu louvo a Deus pelas mensagens que aqui estão sendo pregadas. Eu louvo a Deus porque a verdade do Evangelho está sendo pregada aqui dentro. Aqui, as mensagens é tudo sobre o ser. É sobre a mudança que tem que existir em nós.